Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos apresentar o programa produzido em 1995 da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Os Hebreus na História, com a autoria do professor Dr. António Augusto Tavares.
Tavares, hoje na nossa conversa vamos falar sobre o povo hebreu. Quando falamos dos hebreus na Antiguidade e os hebreus hoje, estamos a falar do mesmo povo ou não?
Efetivamente, estamos a falar do mesmo povo. Facto que é digno de assinalar quando nos referimos às chamadas civilizações pré-clássicas. De facto, todos os outros desapareceram. Onde estão os assírios ou os babilónios? Onde estão os sumérios? Onde estão os egípcios? Onde estão os hititas? Onde estão os eblaítas? Onde estão os fenícios e onde estarão outros? Nós perguntamos e não obteríamos resposta fácil. No caso dos hebreus, efetivamente, nós estamos em presença de um povo que ultrapassou os séculos e os milénios e que perdura até aos tempos de hoje. São os hebreus. É certo que nós, ao responder assim, numa análise meramente fenomenológica, não estaremos, porventura, a responder à pergunta que faz ou ao intuito que ela tem. O porquê é que nos interessaria averiguar.
Sim, porque, obviamente, etnicamente, o hebreu de hoje não é o hebreu da época pré-clássica. Já houve muitos cruzamentos étnicos, mas civilizacionalmente, os judeus de hoje estão muito afins dos hebreus da Antiguidade.
Com certeza que sim, mas talvez não convenha dizer uma coisa dessas com tanta rigidez. Nós verificamos que os hebreus de hoje, muitos deles, situam na sua tribo, mantêm os mesmos nomes, etc. E, portanto, o problema da etnia levar-nos-ia a uma discussão que ultrapassa propriamente o nosso âmbito e o nosso objetivo. O que nós verificamos é o seguinte, é que este povo prevaleceu e persiste por causa de uma filosofia da história que outros não têm. Interpretaram sempre os reveses como castigo dos pecados, interpretaram os momentos de êxito como uma atitude de bênção de Deus, um prémio, se quisermos, novamente a falha, novamente o regresso, e, digamos, nesta dialética que os leva a ver sempre a história num sentido de esperança, somos capazes de descobrir muito da força do povo hebreu até hoje. É claro que tal não seria explicável se não fosse uma base que é realmente a religião deles. Claro que nós não vamos aqui dizer, bem, este povo subsiste porque foi mais poderoso que outros em armas, porque foi mais poderoso nas aquisições técnicas. Presumo que a força deste povo se radica fundamentalmente na sua religião, que os leva a fazer esta leitura da história permanentemente. De facto, os hebreus de hoje estão numa linha de continuidade dos hebreus da Antiguidade.
E nesse aspecto, hoje, como ontem, eles identificam-se, têm um elo comum, que é a sua crença messiânica, que a esperança sempre na vinda de um Messias, nessa história que é cíclica, digamos assim, como acabou de referir, que vai marcar, ao fim e ao cabo, a história e a sobrevivência deste povo durante milénios, apesar dos reveses com que a própria história os marcou. Mas quando nós falamos da história dos hebreus, é óbvio que nós nos interrogamos quais são as fontes desta história. Nós temos, de facto, a Bíblia, mas a Bíblia por si só constitui a fonte única da história deste povo.
Bem, a pergunta sobre as fontes é pertinente, porque nós poderemos olhar para a Bíblia como um livro que tem uma preocupação de caráter religioso, preocupação essa que levaria os seus autores a proporem uma tese que, de alguma forma, desvirtua a realidade histórica. Seja como for, a Bíblia é, no caso concreto, uma fonte fundamental para a história dos hebreus, mas podemos reconhecer que não é só a Bíblia. Temos as inscrições de diversa ordem, portanto, epigrafia, temos os dados arqueológicos que são verdadeiramente notáveis, e se há um território que tenha sido escavado pelos arqueólogos, esse é exatamente o território onde se situou o povo hebreu na Antiguidade, o caso de Israel e parte da Jordânia. Temos, além disso, a história conhecida através de uma documentação de povos vizinhos que nos permitem situar este povo, conhecê-lo, identificá-lo e, naturalmente, definir o que ele foi no passado, de modo a podermos falar dele com grande objetividade. Isto quer dizer que, realmente, a história dos hebreus não é propriamente uma ficção. A história dos hebreus é uma história que poderá estar, em alguns sítios, excessivamente marcada por uma interpretação religiosa e apologética, mas tem elementos sólidos para falarmos de história dos hebreus, nomeadamente a partir dos fins do século XIII e daí por diante. Ou seja, na fase da formação do povo, que na Bíblia é designada pelo período dos juízes, na fase da monarquia, na fase dos reinos separados, na fase do cativeiro, efetivamente nós temos, a partir de certa altura, documentos suficientemente elucidativos para falarmos de uma história real. E assim, nós podemos falar de uma história política, podemos falar de uma história institucional, podemos falar de uma história cultural, podemos falar da religião dos hebreus, etc., neste percurso de tempo que vai desde os fins do século XIII até ao fim do cativeiro da Babilónia e, se quisermos, até ao fim da época persa. Mas não queríamos entrar por aí, uma vez que o término das civilizações pré-clássicas, segundo o nosso ponto de vista, deve situar-se pelo século V, ou seja, em plena época persa.
Portanto, as fontes são variadas para o conhecimento da história hebraica, inclusive estou recordada que o próprio nome de Israel aparece pela primeira vez num documento egípcio, é aí que ele surge, e é óbvio que entre essas fontes escritas sobressai a Bíblia. Portanto, sim, a Bíblia sobressai, os livros históricos da Bíblia sobressaem como fonte escrita. E já agora uma pergunta. Esses livros que foram escritos posteriormente a muito desses acontecimentos terem ocorrido, são comprovados com outras fontes mesopotâmicas ou egípcias e até arqueológicas ou não?
Pois, obviamente que sim, e a minha resposta há pouco incidia exatamente nessa afirmação. Quer dizer, basicamente, os dados que nós podemos obter da Bíblia são confirmados por estas fontes de caráter paralelo. O que nós podemos é, de vez em quando, como é que é, discutir um pouco, por exemplo, a nível de uma história política, determinadas situações desse povo. Vamos a ver. Vamos a ver, por exemplo, o início da monarquia. O início da monarquia, onde nós descobrimos um rei, não falamos de Saul, mas o rei David, vamos ver, pelo ano 1000 a.C., que nos aparece como um conquistador, que nos aparece a dilatar as suas pequenas fronteiras e que nos aparece, de alguma forma, com umas intenções imperialistas. De certo que estas intenções imperialistas podem não ser muito comprovadas por outras fontes, não ser da Bíblia. E por isso nós podemos interrogar sobre muitas coisas. Que existe uma tentação de uma passagem de um pequeno reino para um império, nós verificamos fundamentalmente através dos dados bíblicos. Eu sei lá, nós vemos o rei a conquistar Jerusalém, antiga cidade dos jebuseus, fazer dali a capital. A avançar dali para as terras baixas dos filisteus. A avançar em seguida para a chamada planície de Sharon, em direção ao norte. Vemo-lo, por outro lado, a ultrapassar a chamada Depressão Jordânica para ir conquistar o território de um pequeno reino, que era Moab, os Moabitas. Vemo-lo avançar com as suas tropas para a região de Amon e a verificar que os Amonitas, situemos-nos na atual cidade de Amã, capital da Jordânia, a verificar que os Amonitas estão a ser ajudados pelos Arameus, pelas zonas de Hamat, na região de Damasco, não hesita em mandar também as suas tropas combater os Arameus. E assim aparece-nos na descrição bíblica todo um avanço, um dilatar de fronteiras, um alargamento do mapa que vai desde o Mediterrâneo até o Eufrates. Portanto, uma fase que podemos chamar de tipo imperial.
Mas esse império, essa política expansionista de David, poderá ser comparada à política ou às políticas expansionistas dos reis assírios, por exemplo? Estará subjacente a um e a outro a mesma ideia, inclusive até a própria concepção de um Deus fazedor de guerra e de um rei representante desse Deus ou eleito por esse Deus ou não?
É complicada uma resposta nesse sentido, mas podemos dizer o seguinte. Para já, trata-se de guerras totalmente diferentes daquelas que empreenderam os assírios. E, por outro lado, nós damos conta de que é um surto expansionista relativamente efêmero no tempo e sem grandes consequências. Vejamos que durante os dois séculos anteriores, na época de formação do povo, quando nós vemos as tribos a adaptarem-se às regiões diversas de uma terra conquistada, porque a mística da conquista esteve efetivamente presente, nós não vemos ali sequer uma ideia de um poder central, de um rei. Só a partir de certa altura, só a partir dos fins do século XI, é que nós nos damos conta de que há uma ideia de também terem um rei como os outros povos, certamente, para se sentirem mais unidos. Mas a verdade é que esse ímpeto expansionista surge, desaparece, não por guerras à maneira dos assírios, não com esse ímpeto de guerra, não com uma máquina de guerra que fosse esse Estado, longe disso, daí nós podermos interrogar-nos sobre o sentido dessa expansão quase momentânea e efêmera.
Sim, porque ela praticamente com Salomão não Sim. existe, não é?
Com Salomão
é um rei pacífico, não é?
É um rei pacífico, como o próprio nome diz, de Shalom, Salomão. É um rei pacífico que vai gerir, digamos, o governo que lhe deixou o pai e vai, sobretudo, preocupar-se com relações diplomáticas, mas, efetivamente, como alguém que, nessa altura, se impõe pelo seu poder. Recordemos os tratados que ele tem com os reis da época, designadamente com o faraó do Egito, desposando uma princesa, cujo nome nunca ninguém soube, uma princesa egípcia, e com as relações diplomáticas que tem com os fenícios, que um dos nossos áudios falaremos, eventualmente, pois, como aí vemos, todo um relacionamento que permite falarmos já de um Estado politicamente organizado, uma monarquia implantada, mas não os tais ímpetos imperialistas que verificámos no reinado anterior. De facto, isso foi efêmero, porque logo a seguir, como nós reconhecemos, esse próprio Reino Unido separou, reino que se desuniu e que viria a ter nessa desunião a sua própria fraqueza e uma causa remota para a extensão desses mesmos reinos, não é verdade?
Portanto, Podemos dizer que o ímpeto imperialista, se assim quisermos chamar, ocorre apenas quando David, curiosamente, ao falar nas áreas geográficas que delineou aí no tempo de David, há muito, enfim, de algo que existe hoje em relação ao próprio Estado de Israel, ou pelo menos que existiu em toda uma política expansionista do atual Estado de Israel, que agora está a ser um pouco delimitada. Mas o relacionamento dos hebreus com os povos, os coevos, foi, portanto, naquela faixa da Palestina, um relacionamento de conquista, no caso concreto dos filisteus e dos cananeus, por exemplo, um relacionamento que vai parar com Salomão, portanto, é o Estado unificado, estabilizado, e que depois, com a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, acaba por se fragmentar novamente, porque quando há a divisão do Reino de Israel em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, nós encontramos que muitos desses povos conquistados no tempo de David dão o seu grito de independência, tornam-se independentes e há de novo um novo ciclo de conquistas pontuais levadas a cabo por um ou outro dos monarcas desses dois reinos, se bem estou recordada, não é?
Bem, quer dizer, nós estamos realmente a falar da história dos hebreus, abreviando as situações, mas creio que não poderíamos esquecer aquilo que já uma vez disse, é de considerarmos o quadro real da época em que esta história se define. Há, se quisermos, uma ideia forte em toda a história dos hebreus. Uma ideia forte é de conquista de uma terra. Conquista de uma terra que numa primeira fase foi fácil, quando chegaram às terras de Canaã, fácil por causa da multiplicidade de pequenos reinos sem força e de uma fraqueza do Egito, uma fraqueza de arameus, apenas uma força grande no norte, que era os assírios. Essa ideia de conquista, efetivamente, verificou-se depois de perderem, no caso que apontou, de perderem a sua liberdade, de perderem o Reino do Norte com o Sargão II em 722, de perderem a sua independência a partir de 587, com a queda de Jerusalém por Nabucodonosor, e lá vem outra vez a ideia de conquista da terra que tinham perdido. É certo que esta ideia de conquista foi sempre algo que andou na alma daquele povo. Por outro lado, esta ideia de conquista estava ligada a uma ideia de caráter religioso. É uma ideia de eleição de um povo, eleição de uma cidade,
e de uma terra, que é de uma terra prometida,
exatamente, eleição daquele templo, uma ideia de eleição constituiu uma força também, enfim, para todo este povo. E eu presumo que realmente nessa história que está a desenhar nas suas perguntas, é preciso ter em consideração estes conceitos fortes. Porque, por exemplo, mesmo no cativeiro da Babilónia, um momento trágico, se quisermos, o início de uma série de diásporas que depois vão prosseguir através dos séculos, nós verificamos essa ideia do regresso, havemos de voltar. Essa ideia, de alguma forma, de nova posse. Ideia essa que consistiu em algo de forte e comandou, em boa parte, a história dos hebreus, se calhar até aos nossos dias.
Nós poderemos pensar que para essa época, não posteriormente, além da crença, digamos, e no regresso à terra prometida, nós poderemos pensar que houve uma ação importante desenvolvida pelos profetas. Os profetas foram o elo de ligação a essa esperança messiânica, a essa terra prometida, ou não?
Obviamente que sim, quer dizer, os profetas, vamos entendê-los como pessoas que tinham por vocação falar, e alguns deles escrever, mas que se definiam a eles próprios como pessoas que liam os acontecimentos à luz do Deus em quem acreditavam. não tanto uma mensagem de futuro, mas por vezes uma análise muito atual da política, das circunstâncias. Eu estou-me a recordar de Isaías, estou-me a recordar de Jeremias, etc. E outros deles, profetas, como missão curiosa de verberarem erros e problemas de caráter social, como acontece com o profeta do século VIII, um Amós, um Oséias e Miqueias também, etc. Obviamente que nós encontramos aqui toda uma atuação que vai fomentar essas ideias de união e que vai também interpretar os acontecimentos à luz dessa mesma história. O caso do cativeiro da Babilónia, onde nós vemos muitas vezes aspectos meramente negativos e onde não existiram só aspectos negativos, onde eles começaram a sentir que, tendo perdido o templo, se reuniam em sinagogas e onde eles ouviam a voz de profetas, como o caso de Ezequiel, eventualmente de Daniel, com a voz de esperança, havemos de voltar. Nós vemos também ali uma ideia curiosa do universalismo que vai surgindo de modo a que, ao entrarem numa época persa, com o regresso permitido pelo decreto de Ciro, pelo ano 538, nós vemos que a mentalidade destes hebreus, à luz da mensagem que lhe é transmitida por esses homens, que eram, de alguma forma, os condutores religiosos, a ideia deles é de caráter universalista. É uma interpretação muito diferente. Isto é algo que caracteriza muito desta história.
É curioso que, enquanto os outros povos nos deixaram anais, digamos assim, para exaltar o rei, os hebreus deixaram-nos um livro que é a história de um povo, que é o povo eleito, e do Deus em que ele acreditava. E é uma história que é uma sucessão de recompensas e de castigos. Quando ele se afasta do seu Deus, Deus castiga-o, abandona-o. Mas quando ele se arrepende e regressa a Deus, Deus permeia-o. E é, de facto, esse diálogo de um povo com o seu Deus que acabou por fazer com que esse povo chegasse ao século XX e viesse de milénios antes de Cristo, de 2 milénios, ou provavelmente mais, antes de Cristo, que tivesse subsistido até hoje. É, de facto, um caso único na história da humanidade. Muito obrigada, professor Tavares, por esta conversa sobre o povo hebraico.
Apresentámos o programa produzido em 1995 da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Os Hebreus na História. Autor António Augusto Tavares, tecnóloga Ana Paula Antunes, realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.